Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar aí esse Vasco da Gama 2, Volta Redonda 1, uma vitória importantíssima para o nosso Vascão, uma vitória que deixa a gente aí muito próximo da classificação para as fases finais do Campeonato Carioca, mas uma vitória esquisita, né? Uma vitória que quem assistiu, cara, ficou com uma pulga atrás da orelha aí, porque eu esperava uma vitória com mais tranquilidade do Vasco, uma vitória onde o Vasco se impusesse mais sobre Volta Redonda, né? Conseguisse controlar a partida, e não foi isso que a gente viu, né? Não foi nem perto disso que a gente viu. Acho que a partida até começou de uma maneira mais esperada, o Vasco tendo o controle das ações, mas não conseguindo, né? Aquela coisa, né? O Vasco conseguia controlar bem o jogo, distribuir a bola, mas quando chegava lá na frente, quando chega na hora ali da onça beber água, do último passe, da finalização, falta qualidade. A gente sabe disso, né? Vai ter aí dois lances nesse jogo, inclusive, um no primeiro tempo e outro já no segundo, em que o Payet consegue um toque de mestre e deixa o David na cara do gol, malandro, na cara do gol, e o David consegue perder nas duas vezes. E, coitado, né? O DVD que já é perseguido pela torcida aí, a galera já tem uma implicância com ele, pela expectativa que se colocava nos reforços, né? Esses dois gols que ele perdeu, com certeza, não vai facilitar a vida dele. Mas expõe uma fragilidade do Vasco, né? Que é essa questão de, cara, faltar qualidade lá na frente. É uma pena, a gente se dói. Já falei isso até no jogo contra o Botafogo, a gente venceu. Cara, como dói a gente ver um jogador que nem o Payet em campo, cara, que consegue achar os companheiros, assim, deixar os companheiros na cara do gol, e não tem um cara para conversar com ele ali na bola, né? Um cara que nem digo que seja da mesma qualidade dele, mas que seja também um cara diferenciado, que quando recebe a bola assim na cara do gol, que nem recebeu o David duas vezes hoje, não perca a bola, não perca, consiga botar no fundo das redes. Mesmo com todos os defeitos que a gente foi ver no time do Vasco hoje, se a gente tivesse esse outro jogador, a gente teria conseguido a vitória com muito mais tranquilidade. Mas enfim, a gente viu então essa situação, o Vasco conseguindo manter a bola no seu controle, girando bem o jogo, achando os companheiros lá na frente, mas faltando esse apuro no último toque. O que também se explicava muito pelo Volta Redonda recuado lá atrás, fechadinho, duas fileiras de cinco, né? O Vasco já tem essa dificuldade do ataque ali, pouco qualificado. Aí você ainda pega um time adversário todo fechadinho lá atrás, complica, né? Esse é um dos motivos pelos quais eu acho que o Vasco encontra dificuldade contra times pequenos. Às vezes é mais fácil jogar contra um time melhor, de melhor qualidade, que vai agredir o Vasco, então vai dar mais espaço para o Vasco na frente, do que pegar um time menor jogando mais recuado, né? No Campeonato Carioca até vinham falando muito dessa diferença entre clássicos e time pequenos, também por conta da questão da preguicinha, que eu chamo, né? O time entra já, não entra tão focado no jogo contra o time pequeno. Isso eu acho que não faltou hoje. Acho que o time entrou focado, acho que o time entrou determinado a conseguir a classificação e faltou bola mesmo. Mas o que me preocupa mais não é nem isso, não é nem essa questão aí da dificuldade lá na frente, que é uma coisa que a gente já sabia. O que me preocupou mais foi quando ali, né, no meio do segundo tempo, pouco depois da parada técnica, o Volta Redonda resolveu se soltar um pouco mais, partiu para cima do Vasco, e cara, o Vasco se deixou envolver pelo Volta Redonda. Isso foi realmente preocupante, né? Como é que a gente vai contra o Volta Redonda? O Léo Jardim fez mais defesas difíceis contra o Volta Redonda do que fez contra o Fluminense. Como é que explica uma coisa dessa, né? Fez contra o Botafogo, sei lá. Se a gente for pegar aí os lances que o... Não fez nenhuma defesaça, assim, daqueles milagres, mas, cara, várias bolas ali meio estranhas. Cara, defesas difíceis, né? Difíceis. No primeiro tempo, no segundo tempo também. E a defesa do Vasco se deixando envolver pelo Volta Redonda. Como é que se explica? O Vasco não só... quando o Volta Redonda resolveu partir para cima do Vasco, o Vasco não só não conseguiu se defender bem, foi envolvido pelo ataque do Volta Redonda, como não conseguiu nem explorar direito o contra-ataque, né? Podia, né? Naturalmente, quando você sobe, você deixa ali o time mais exposto, o Vasco não conseguiu encaixar um contra-ataque, né, de manual, assim. Por mais que no finalzinho do segundo tempo o lance vai sair com o Vasco conseguindo pegar, se não for um contra-ataque, pelo menos pegando uma defesa meio desarrumada, ainda se arrumando. O João Vitor escapa pela direita ali, sofre uma falta. E aí, em outro lance também, que eu acho que, cara, o Vasco poderia melhorar, que é a bola parada, né? Você vai falar assim, pô, mas você vai reclamar da bola parada do Vasco? O Vasco ganhou com 2 gols de bola parada. É verdade, é verdade. Mas eu acho, cara, que pelos cruzadores que a gente tem o Payet, que pega na bola como poucos, a gente tem o Piton também, que não cruza, faz amor. O Puma também sabe bater direito na bola. Então temos bons jogadores para cruzar essa bola na área. Temos bons cabeceadores. O Zé Gabriel, que fez o gol hoje. Verrete, não preciso nem falar. Jogadores altos que nem o João Vitor. Léo Pelé sabe cabecear também. Pô, tem um monte de jogador para cabecear, um monte de jogador para cruzar. A gente devia ser mais perigoso nas bolas paradas. Acho que o Ramon tinha que treinar mais esse time aí para escanteio, para essas bolas cruzadas. Se a gente já tem essa dificuldade de conseguir criar boas chances com a bola rolando, pô, vamos então deixar nossas bolas paradas super afiadas para a gente ter pelo menos esse ponto forte, né? Enfim, vai conseguir essa falta, o Payet vai cruzar lindo na cabeça do Zé Gabriel, que vai cabecear, vai testar no ângulo do goleiro do Volta Redonda, 1-0, a gente faz o gol e já acaba o primeiro tempo, pouco tempo depois, vamos para o intervalo, e eu falei, bom, cara, beleza, a gente foi um primeiro tempo meio esquisito, mas conseguimos, né? Queria, né? Falei no pré-eleição, estava torcendo para o Vasco já liquidar a fatura no primeiro tempo, fazer logo um 2-0, não conseguimos, mas conseguimos sair com a vitória, e agora a coisa se encaminha, porque agora o Vasco vai conseguir se segurar lá atrás, ter uma boa defesa, e naturalmente os espaços vão aparecer lá na frente. A dificuldade, quando você joga contra um time todo encostado na parede, é fazer o primeiro gol. E não foi nada disso que a gente viu. Começou o jogo meio morno ali, mas, cara, pegou de uns 10 minutos do segundo tempo até sair o gol do Volta Redonda, a gente viu de novo o Vasco entrando ali na roda, os caras chegando na cara do gol de um jeito ou de outro, sem nem entender muito bem. Vasco jogou muito mal defensivamente, isso me assusta, né? Principalmente projetando para o jogo contra o Marcílio Dias, daqui a 4 dias. Se a gente vier com essa defesa, vai ficar meio preocupante. Vai ficar meio preocupante. E aí é isso, né, cara? De tanto dar mole lá atrás, de tanta bola passar rente ao travessão, de tanto a bola chegar na cara do gol e o atacante isolar, o Léo Jardim tem que fazer defesa. Uma hora a bola vai entrar e uma hora a bola entrou. 1-1, Volta Redonda empata ali um pouco antes do intervalo, né, na parada técnica do segundo tempo. E aí é revoltante. Acho que todo torcedor vascaíno ficou revoltado com a situação de você, pô, consegue abrir o placar e não consegue segurar esse resultado? Menos mal que aí o Vasco começa a fazer substituições, né? Já troca logo 3, tira o João Vitor e bota ele muda o esquema com 3 zagueiros, né? Abre mão de 3 zagueiros, então vai tirar o João Vitor e botar o Sforza de volante, vai tirar o Puma e botar o Rojas para ter um lateral ali um pouco mais marcador, né? Já que abriu mão dos 3 zagueiros, e vai também tirar o David, que fazia uma partida, para entrar o Adson. E pouco depois, quando rola a parada técnica, ainda faz mais uma quarta substituição, que é tirar o Zé Gabriel para botar o Rossi, né? E tacar o time para frente. E aí ficou aquele jogo mais aberto. O Volta Redonda continuou oferecendo perigo, mas pelo menos agora tinha uma justificativa maior, né? Que é que, cara, a gente mudou o esquema tático, a gente não tá jogando com 2 zagueiros, a gente não tá jogando com o esquema tático que a gente vinha jogando. Então até meio que se justifica ali um bate-cabeça maior. Mas pelo menos na frente a gente conseguiu construir mais volume também e vai conseguir fazer o 2-1. Em outra bola parada, um cruzamento do Payet de novo de escanteio. O menino Sforza já chega dando uma assistência, cabeceia para baixo assim, né? Certamente mirando o gol, mas a bola quica e acaba sendo uma assistência para o Verrete, que faz um gol lá, Verrete, se tacando na bola, né? Sem preocupações plásticas, só preocupado em empurrar a bola para dentro do gol. 2-1, a coisa fica ali já mais encaminhada, o torcedor vascaíno já respira aliviado. E aí, depois de um susto ali nos 40 do segundo tempo, quando o atacante ali disputando a bola com o Medel, dá uma sola por cima do Medel, A gente toma um susto de, cara, pô, já vimos esse filme antes, já vimos com o Paulinho, já vimos com o Jair, só falta agora o Medel também se machucar e a gente perder o nosso pitbull. Graças a Deus, não. Acho que rolou muito ali de valorização do Medel, não é mesmo? Porque depois ele levantou, passou o gelinho ali e jogou até o final da partida. Aconteceu a expulsão do atacante, porque entrou de sola mesmo, vermelho direto. E aí o jogo ficou mais tranquilo, o Vasco conseguiu administrar até o final e a gente conseguiu essa vitória preocupante por tudo isso que eu falei. E isso a gente pode levantar pontos aqui positivos. Eu acho que foi a estreia do Sforza, entrou muito bem também na partida, não só por essa assistência, mas, cara, marcando bem, sabendo distribuir bem o jogo. Primeiro jogo do moleque, mostrou muita personalidade. É claro que é pouco tempo para a gente fazer ali uma análise definitiva, mas foi uma estreia interessante. Foi uma estreia interessante. Acho que pode ser um jogador aí que, ao contrário do Orejano, o último argentino novinho que a gente trouxe aí, acho que pode sim, em pouco tempo, conseguir a titularidade nesse time e acrescentar, aumentar a qualidade do nosso meio campo, né? E outra coisa, outro ponto positivo também que eu achei foi a entrada do Adson, que se não fez ainda um grande jogo, ainda não fez um jogo para justificar aí os 6 milhões investidos nele, pelo menos fez agora um jogo em que ele apareceu. A gente, pô, chamou atenção, criando jogadas ali pela esquerda, cruzando a bola, aparecendo para jogo. Acho que foi um jogo mais interessante do Adson. Não sei até se, com a má partida do David e essa boa entrada do Adson, se essa substituição natural, eu diria assim, já vai acontecer para o jogo contra o Marquinhos Dias, ou se o Don Ramon ainda vai insistir mais um pouco com o David. Vamos ver. Isso aí já é uma ilação que a gente vai fazer no pré-eleição para o jogo de terça-feira, não é mesmo? Por um instante, o importante para dizer isso, a gente dá um passo muito importante para a classificação do Carioca. Vamos torcer para a gente conseguir também passar dessa fase aí da Copa do Brasil na terça-feira, para no domingo que vem, em São Januário, acho que é domingo, né? A gente garantir a nossa classificação e entrar na reta final dos preparativos aí para a estreia do Brasileiro. Beleza? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida. Se tudo der certo e nada der errado, a gente volta aí amanhã ou depois falando mais do nosso Vascão. E até lá, a gente vai se falando.